madrugada. Fique nessa companhia.
Husband is coming.
Zero hora e 55 minutos.
Mas down no high society, down, down, 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 down.
Alô, alô, Marciano, a crise tá virando som. Cada por si, todo mundo na lona. E lá se foi a mordomia. Tem muito rei aí pedindo alforria. Porque tá cada vez mais down no high society.
Down, down, down no high society. Down, down, down no high society. Down, down, down no high society.
Ficando russa. começou a pichar. Tem sempre um aí atolar pra atolar. Alá, tá cada vez mais down the high society. Down, down, down the high society.
Fina é outra coisa, entende? Hoje não se fazem mais cantres como antigamente, né?
High society, high society, high society.
Meu Deus.
Hey, down, 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 high society. Down, down, down.
ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. Ondas médias 730 kHz. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
pensamos em nos casar em Puerto Rico.
Uma hora e dois minutos.
Wish I could keep you much longer. I know you gotta go, cause you got things to do. Wish I could keep you much longer. Now you're too busy for me, girl, like I was too young. Wish I could stop by and maybe say hi. Wish I could just stop.
Just spread your wings and learn to fly.
Madrugada, o melhor da música e da informação.
Felicidade com certeza. Lá nesse lugar o amanhecer é lindo, com flores festejando mais um dia que vem vindo. Onde a gente pode se deitar no campo, se amar na relva escutando o canto dos pássaros. Aproveitar a tarde sem pensar na vida, andar despreocupado sem saber a hora de voltar. Bronzear o corpo todo sem censura, a liberdade de uma vida sem frescura. Porque você vem comigo? Tudo isso existe lá no horizonte, esperando por nós dois. Porque você vem comigo, tudo isso tem valor, pois só vale o paraíso com amor. Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar. Você vem comigo, tudo isso existe lá no horizonte, esperando por nós dois. Porque você vem comigo, tudo isso tem valor, pois só vale o paraíso com amor. Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação, informação total.
A taxa de desemprego ficou em 5,4% no trimestre encerrado em junho. É o menor índice para o período em toda a série histórica. As informações são da PNAD Contínua, divulgada nesta quinta pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, IBGE. A queda foi de 0,7 ponto percentual em relação ao trimestre de janeiro a março. Na ocasião, o índice estava em 6,1%. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a queda na taxa de desocupação foi de 0,4 ponto percentual, de 5,8% para 5,4%. O economista César Bergo elenca o que pode ter motivado o resultado.
Os números da economia mostram que a indústria está crescendo, isso deve estar favorecendo um pouco esse setor. Essa questão relacionada aos movimentos de incentivos ao microempreendedor, à microempresa, à pequena empresa, com relação, sobretudo, ao equacionamento das dívidas, né? Isso faz com que o empresário se motive a contratar. Também essa questão do trabalhador autônomo, isso favorece esses números. Não tenha dúvida que a qualidade do emprego ainda consegue ser muito baixa. Mas outro indicador, que é o da renda, vem se mantendo. Então, isso indica que as pessoas estão conseguindo postos de trabalho com remuneração acima do que estava.
O economista aposta na manutenção dos índices de desemprego neste patamar.
A tendência é de que um crescimento na faixa de 2% mantenha esse número. Outro fator importante é com relação às eleições. Existe muita contratação nessa época, isso deve, de alguma forma, manter esse número de desemprego nesse nível baixo. Agora, não tenha dúvida de que tudo depende do crescimento econômico dos próximos meses, sobretudo a recuperação do setor de serviços. Nesse trimestre último passado, você teve uma melhoria do agronegócio também, que empregou muitas pessoas, mas agora ele entra num período de sazonalidade, né?
No trimestre encerrado em junho, o Brasil tinha pouco menos de 6 milhões de pessoas desempregadas. Esse total caiu 10,9% em relação ao trimestre anterior. Na ocasião, mais de 6 milhões e meio de pessoas estavam desempregadas. Na comparação com o mesmo período de 2025, o contingente de desempregados caiu 6,3%. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
1:15.
Cidade na Madrugada, as principais notícias do dia e muita música.
Tudo, amor, nada mais é tão sério.
1:18.
Na madrugada, as principais notícias do dia e muita música.
Again in this mean old town.
so far away from me. You're so far away from me. So far, I just can't see. You're so far away from me. You're so far.
Atenção, eu me derreto suave, neve no vulcão. Se você toca em mim, alaúde é emoção. Eu me desmancho suave, nuvem no avião. Himalaia envenenou, esse homem não sou eu. Olhos de contemplação. Ingamaia pigmeu, minha tribo me perdeu. Quando entrei no tempo da paixão. Ingamaia pigmeu, minha tribo me perdeu. Quando entrei no templo da paixão. Himalaia imeneu, esse homem não sou eu. Olhos de contemplação. Quando entrei no templo da paixão.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação, informação total.
Trabalho flexível consolida migração de profissionais do eixo Rio-São Paulo. Esse é o nosso assunto agora. E o nosso contato é com o professor Fábio Iba, coordenador do curso de Recursos Humanos da Unicesumar EAD. Olá, professor, como é que tá? Tudo bem?
Olá, tudo bem e você?
Tudo ótimo. Quero agradecer, professor, seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender. Muito obrigado. Bom, professor Fábio, vamos lá. Isso vem impulsionando, por exemplo, economias de outras regiões?
Bem, olhem, é o seguinte, conforme a gente vai aumentando o uso da tecnologia, vai possibilitando que novos colaboradores, novos empregos surjam fora da grande cidade de São Paulo, né? Então a gente pode pegar aqui, por exemplo, cidades do interior do estado de São Paulo, do interior do estado do Paraná, por exemplo, tem possibilidade de desenvolver novos empregos, novas possibilidades para desenvolver aquela economia regional, a cidade, sem a necessidade de fazer com que o profissional vá até uma grande cidade. Então, quem mora numa cidade menor, por exemplo, a partir de agora, a partir do trabalho remoto, né, desde os anos 20, desde os anos 1920, mais ou menos, 2020, a gente tem a possibilidade desse trabalho à distância. Então você não tem necessidade mais de se deslocar até um grande centro para conseguir um trabalho bem remunerado, uma possibilidade de uma empresa de grande porte. Você pode fazer isso numa cidade pequena. E a gente vê muito isso acontecendo também em trabalhos internacionais, né? Pessoas de cidades menores trabalhando em empresas de grande porte sem precisar sair necessariamente ali da casa dos pais ou da região onde moram, onde já está acostumado.
O professor, a pandemia teve um papel determinante também para essa mudança?
Teve sim. Eu acredito que tiveram vários estudos depois, né, da pandemia referente a isso, mas foi principalmente por conta da pandemia, tá? Ela trouxe a possibilidade desse trabalho remoto, já que não podia mais juntar presencialmente a toda a equipe, empresas grandes, então, que tiveram mais dificuldade ainda, elas tiveram que achar uma nova forma de trabalhar. E a gente pode ver que muitas empresas, desde aquela época, ainda não retornaram mais o presencial, né? Elas continuam no trabalho remoto porque deu certo. Né? Então a pandemia ela trouxe sim um novo modelo de trabalho. Para algumas empresas foi fundamental, porque elas conseguiram se readequar e se ajustar à nova demanda de mercado. E algumas empresas, é claro, precisaram voltar, trabalham com produtos físicos, e isso fica um pouco mais complicado. Mas grande parte das empresas prestadoras de serviço, por exemplo, essas empresas elas permaneceram home office ou até mesmo trabalho híbrido. Né? Então a pandemia ela veio sim determinar um novo modelo de negócio, um novo modelo de trabalho, e veio para ficar. Né? A gente vê que tem muitas empresas que oferecem a possibilidade do trabalho híbrido, e tem muitos profissionais que, se não tiver a possibilidade do home office ou do trabalho híbrido, eles não aceitam mais a vaga. Né? A gente tem aí um indicador alto de aproximadamente 65% dos colaboradores que trabalham home office, eles dizem que se precisar voltar presencial, eles não vão ficar, né? Eles vão procurar a possibilidade de um trabalho remoto. Então tudo isso surgiu com a pandemia mesmo, viu?
O professor, e essa descentralização, né? Então acaba sendo bem-vinda, que outras regiões podem dar esse conforto, e aí acaba uma coisa puxando outra, né? O cara com qualidade de vida vai ter provavelmente menos chances de desenvolver, por exemplo, doenças relacionadas aí ao trabalho, essas doenças da mente que vem acontecendo muito, enfim, quer dizer, acaba sendo uma somatória de coisas positivas.
Com certeza, eu também compartilho dessa mesma visão, tá? Porque o profissional, a partir do momento que ele começa a ter uma maior qualidade de vida, porque ele está trabalhando em casa, muitas vezes, ou até mesmo trabalhando numa cidade do interior, ele não vai enfrentar aquela rotina intensa do dia a dia numa empresa, numa cidade grande. Né? Então, por exemplo, eu tive esse período de home office também, então eu prestava o meu serviço de dentro da minha casa. Então eu acordava um pouquinho mais tarde, não precisava acordar tão cedo para me locomover até o ambiente de trabalho, isso me dava uma possibilidade melhor. Para quem tem filhos, né, tem uma possibilidade também de acompanhar os filhos, às vezes até o colégio, ao invés de estar se transportando até para o local de trabalho. Então isso traz assim uma qualidade de vida, porque o profissional fica menos estressado com a rotina do dia a dia, e ele estando em um ambiente mais confortável, como por exemplo a própria casa, ele deixa de desenvolver outras coisas, como por exemplo a ansiedade. Né? O índice de ansiedade para os profissionais depois da pandemia, por exemplo, que precisaram retornar ao trabalho presencial, foi altíssimo. Eles estavam acostumados justamente com essa possibilidade de ficar em casa, num ambiente mais confortável, mais controlado. Eles conseguiam ter uma flexibilidade maior, atender as próprias necessidades, né? Ao invés de ficar o dia inteiro dentro de uma empresa, eles continuavam prestando serviço, o trabalho de qualidade da mesma forma, só que com o conforto da própria casa e sem aquele transtorno de cidade grande. Né, de você precisar ficar no trânsito e horas no trânsito, né, quando você está numa cidade muito grande, boa parte do teu tempo está na locomoção.
Não tenha dúvida.
Então tudo isso ela traz sim uma grande vantagem pro colaborador pela qualidade de vida. Então ele consegue desenvolver melhor o trabalho e ele consegue também ter uma qualidade de vida bem mais adequada, e isso vai contribuir também com a produtividade, né? Uma coisa vai levando a outra, né? Quanto mais satisfeito o colaborador está, mais ele vai produzindo. Então, esse trabalho remoto, ele de fato traz uma qualidade de vida muito superior ao colaborador.
E até para corroborar com o que o senhor disse agora há pouquinho, sobre essa questão que tem muitos que optam quando, tipo, não tem condições de ser um trabalho híbrido, eu vou ter que estar fisicamente todos os dias, então vou tentar procurar uma outra coisa que eu consiga ter essa flexibilidade. Porque a busca por qualidade de vida hoje é um fator que também tem um peso importante, não, professor?
Não. Para alguns profissionais acaba sendo o critério de avaliação mais importante. Se a gente pegar, por exemplo, a geração mais nova, que não tem esse apego ao ambiente do trabalho, assim, ao status do ambiente de trabalho, ele tem mais o apego à qualidade de vida, a conseguir trabalhar com roupas mais confortáveis, no conforto da própria casa. Então, isso faz com que esses profissionais, eles acabam optando por esse tipo de trabalho. E o diferencial acaba sendo isso. Você pode oferecer para alguns profissionais benefícios, uma remuneração mais alta, mas aí ele automaticamente ele já leva em consideração, se ele tiver que trabalhar presencial, o quanto que ele vai gastar com várias outras coisas, né? Não só questão financeira, mas também um aspecto emocional. Então ele leva em consideração isso, fala assim, ah, às vezes é melhor eu ganhar um pouco menos, né? Não necessariamente ganhar um salário muito alto, mas eu permanecer no home office, eu quero permanecer no home office. Aqui, por exemplo, na Unicesumar, né, na coordenação de curso, eu tenho algumas pessoas que trabalham junto comigo. E a possibilidade dessas pessoas trabalharem presencialmente acaba assustando eles. E eles preferem ficar home office. Fala, olha, se eu precisar ir presencial, pode ser que eu não vá me adaptar. Então eu vou acabar procurando uma outra oportunidade, porque eu quero trabalhar em casa, eu prefiro trabalhar em casa. Então essa geração assim, mais nova, elas realmente levam outros fatores em consideração além da remuneração. Né? A remuneração acaba sendo um fator decisivo, claro, mas os outros fatores, como qualidade de vida, igual você colocou, acaba sendo crucial para a tomada de decisão.
E essa questão também, voltando aqui ao nosso mote principal, né? Do eixo Rio-São Paulo, saindo desse eixo, acaba também democratizando as oportunidades, não, professor?
Ah, sim. Isso acho que é uma das maiores vantagens que a gente tem, é essa possibilidade de oferecer a chance de trabalhos de melhor qualidade para várias partes do país. Então, antes a gente ficava sempre muito preso nesse eixo Rio-São Paulo mesmo. Você quer crescer na carreira, você vai precisar se deslocar para um grande centro, né? Então, a possibilidade de um trabalho remoto, trabalho híbrido, ela democratizou sim essas possibilidades, porque, por exemplo, do interior do Paraná, eu posso estar prestando serviço para uma empresa da capital São Paulo, eu posso estar prestando serviço para uma empresa do Rio de Janeiro sem necessariamente eu precisar estar lá. Então eu trago para várias outras cidades do interior do Brasil, né? Vamos pegar o Norte, Nordeste, que às vezes não tem tantas empresas de grande porte, você possibilita que essas pessoas tenham a chance de trabalhar em grandes empresas. Então, para elas surgem novas oportunidades, elas conseguem desenvolver melhor o trabalho, e isso ajuda também a economia regional, né? Ao invés de você perder o profissional, que muitas vezes, né, os trabalhos remotos são melhor remunerados, ao invés de você perder esse profissional, ele vai permanecer na tua região, na tua cidade, investindo ali. Então você vai ter um aumento, né, por exemplo, na qualidade da educação, você vai precisar ter uma melhoria na tecnologia, na infraestrutura. Então tudo isso contribui para o desenvolvimento como um todo. Então você sai, né, como você colocou, desse eixo Rio-São Paulo, dessa centralização tão grande que a gente tem de empresas de grande porte, salários maiores nessa região, e acaba distribuindo isso por todo o Brasil. Né? Então não é raro hoje você trabalhar numa empresa aqui do interior e estar conversando com o seu colega de trabalho, que faz a mesma coisa que você, a 5 mil quilômetros de distância, num outro estado, até mesmo num outro país. Então, isso é fundamental, assim, essa possibilidade de trabalhar com essas culturas totalmente diferentes, isso enriquece a economia e enriquece ali a possibilidade desse trabalho para todo mundo. Mais oportunidades.
Sem dúvida, mas como nem tudo são flores, né, professor Fábio? Há também desafios para a gestão de pessoas, né?
Sim, existe. E o desafio não é pequeno, tá? O desafio para a gestão de pessoas é muito grande. Algumas empresas, vamos pegar empresas de grande porte mesmo, e multinacionais, algumas empresas elas estão retomando ao trabalho presencial, né? Ou até mesmo o híbrido. O 100% remoto, ele está ficando um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque você gerenciar pessoas presencialmente é uma coisa, no sentido de gerenciar pessoas à distância é completamente diferente e é um desafio muito grande. Então, normalmente, os setor de gestão, os gestores, propriamente dito, eles precisam ter uma qualificação muito, muito mais alta para conseguir lidar com os profissionais que estão em casa. E aí a empresa, muitas vezes, ela fica com medo de perder a cultura, ou até mesmo, eu não sei o que o meu colaborador está fazendo em casa, será que ele está trabalhando mesmo? Então, todos esses questionamentos que às vezes surgem por parte das empresas, é por conta desse desafio, que o setor de recursos humanos, ele tem uma dificuldade muito grande ainda, né, apesar de todas as tecnologias que existem, ele ainda tem uma dificuldade muito grande em conseguir acompanhar o desenvolvimento desse profissional, né, conseguir acompanhar tanto a produtividade quanto até mesmo a saúde desse profissional que às vezes está em outra região e você não consegue lidar com isso de uma forma muito adequada. Então a gestão, ela tem que ser altamente preparada para lidar com a gestão à distância, viu? Porque é realmente